programa do cinema brasileiro dentro da Central 3. Matheus Trunk traz às segundas-feiras personagens que construíram a história da sétima arte no nosso país. Sem bairrismo nem preconceitos, o Zingu é um corsário ancorado na sua web, feito para os amantes do cinema de raiz e dos bastidores desse mundo apaixonante. Às segundas, 19 horas, quinzenalmente, você já sabe, tem Rádio Zingu. Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Olá, amigo Esporte Fino, olá, amigo Central 3, edição de número 16 do podcast Esporte Fino que você já conhece. Chega toda quinta-feira ao vivo às 9 da noite em central3.com.br e depois fica disponível em podcast, tanto no site da rádio quanto em esportefino.cartacapital.com.br. Aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito na mesa de som Leandríssimo Oiamin e na minha frente Rodrigo Borges com sua jaqueta de couro. Rodrigo Borges, está frio ou falta assunto ao paulistano, Rodrigo?
Está frio pra caralho.
Gostei.
Tá bem frio lá fora.
Como vai, senhor?
Vou bem,
o esgrimista
você?
Da notícia.
Muito bem.
O esgrimista da notícia, obrigado. Vai bem? Já fez o seu desafio do balde de gelo essa semana?
Me recuso.
Verdade.
Por N motivos.
Porque tá
N.
frio.
N eu gosto de N motivos. N. Por que N motivos e não X motivos?
Eu gosto de uma expressão que é aquela sem número de motivos.
Ah, num sem número, lembrando que o sem número tem hífen.
Tem hífen.
S barra N, sem número.
O senhor já ouve a voz de Bruno Winkler, direto do gol das piscinas, sem tiara, é o que ele disse hoje. Bruno Winkler, para quem nunca ouviu, tem uma baita cabeleira. Olá, Bruno.
Olá, Paulo, tudo bem?
Beleza. Como que vai o senhor? Qual é o seu destaque inicial?
Sempre, né? O destaque inicial é para os amigos palestinos da mesa, que já completaram 100 anos, que venham mais 100 de muitas glórias.
Que venham mais 100 de muitas... Mais protocolar,
muita falsidade,
mais
né?
Protocolar é só na nota do Corinthians, né? No site oficial. Bruno Winkler é bastante ético, porém sucinto em sua nota de parabéns ao Palmeiras. E nosso convidado de hoje é o Murilo Moré, jornalista e autor do blog sobre a Juventus da Itália, lá no ESPN FC. Uma coletânea, né? Um conjunto de blogs tocados por torcedores de clubes nacionais e internacionais. Olá, Murilo.
Boa noite, boa tarde, bom dia também para quem for ouvir amanhã ou sábado, domingo.
Sensacional.
Não sei. Entrou no clima, né? É isso mesmo.
Exatamente, é só isso que eu queria falar mesmo.
Já tentamos implementar o bom dia, boa tarde, boa noite, mas o nosso editor em chefe, Rodrigo Borges, não aprova esse...
Isso é uma mentira. Eu apenas gostei da sua primeira sugestão lá no primeiro programa, que era o famoso Boa Vida.
Boa Vida, né? Boa respiração para você que tá ouvindo. A gente vai começar falando do sorteio dos grupos da Liga dos Campeões. Aconteceu hoje, né? A definição dos playoffs terminou na quarta-feira. E aí, Rodrigo, antes eu posso passar aqui os grupos daqui a pouco, mas antes, qual que é a primeira impressão, qual que é a manchete aí do sorteio?
É aquela de todo ano, né? Tem um grupo da morte, tem aquele mais facinho, mas quem tá chorando nesse momento é o torcedor da Roma, sem dúvida. Né?
Chorando?
Chorando.
Que coisa. O que houve com a Roma, Rodrigo?
A Roma caiu num grupo dificílimo e vai disputar basicamente um mata-mata contra o CSKA Moscou para ver quem disputa a Liga Europa, porque...
Grupo E, com Bayern de Munique, Manchester City e CSKA Moscou. A Roma veio do pote 4 e, de fato, pegou num grupo onde Bayern e City, se não classificarem, já tem ares de fiasco, né? Não dá pra ficar fora num grupo desse.
É o grupo que se repetiu, né? No passado, repetiu sim, né? Teve, dos 4 times, 3 jogaram no mesmo grupo ano passado, o CSKA também tava, e passaram Bayern e City, deve acontecer a mesma coisa dessa vez. Sobre os outros grupos, quem não pode reclamar é o Mourinho, né?
Não pode.
O Chelsea pegou uma baba.
Vai treinar na primeira fase. Vai brincar na Champions League, diria o Renato Gaúcho.
Se fosse o Renato Gaúcho, ele falaria que...
Nosso torcedor da Juventus está satisfeito?
Bastante, bastante. Acredito que ainda mais esse grupo era o grupo que o Conte gostaria de ter enfrentado nas últimas duas edições.
Mas sobrou pro o Alegre, tá Alegre. Com...
Qual é o grupo da Juventus?
É o grupo A, de Atlético de Madrid, né? Olympiacos e o Malmo.
Assim, é fato que contra o Malmo vai perder ponto. Tá escrito já. Tá escrito. Vai perder ponto contra o Malmo.
Isso tem uma cara de palmeirense, né? Porque.
Mas é uma viagem.
Esse pessimismo, né?
A Juventus perdeu pontos pra quem mesmo?
Pro Nordjylland.
Nordjylland da Dinamarca.
Com uma atuação espetacular do goleiro, que agora eu não lembro o nome, mas era um ótimo goleiro. De renome.
Que coisa.
Vai acontecer. A Juventus vai decidir em casa, contra o Atlético, só que o jogo contra o Malmo na Suécia é exatamente antes dessa decisão.
Mas não seria mais realista imaginar que contra o Atlético não é decisão? Decisão é contra o Malmo.
Lá, sim, com certeza. É.
Malmo fazer... quem mesmo? Qual é o outro?
Olympiacos.
Olympiacos que levou 7-0 da Juventus uma vez, não é isso?
Que coisa, hein?
A memória falha.
Não era aquele Olympiacos. O grupo B tem Real Madrid, Basel, Liverpool e Ludo... Que beleza.
Ah,
que beleza. Fui pego pela falta
de
ensaio.
Tem que treinar antes.
Ludo Goretz.
É o time do goleiro.
O time do
da goleiro. Linha lá, que pegou dois pênaltis depois de umas adiantadinhas. Assim, mas
o Tadej Búlgaro.
É, o cara romeno que joga no time da Bulgária e que vai dar nome a uma das arquibancadas do estádio do Ludogorets.
Na voz de Leandro e a mim, o goleiro do Nordland.
Jesper Hansen,
que beleza.
Baita craque.
O grupo C tem Benfica, Zenit, Bayer Leverkusen e Mônaco. O grupo D, Arsenal, Borussia Dortmund, Galatasaray e Anderlecht. Algo aí sobre... O grupo C tá meio caidão, né? Vocês não acham? Ou é a minha impressão que não tem acompanhado de tão perto
do Benfica,
o futebol europeu? Desculpa.
Então, do Benfica, ao mesmo tempo que não é um grupo forte, é um grupo equilibrado, né?
Todo mundo tem chance.
Por baixo,
todo mundo tem chance de passar. Os quatro times.
O grupo E é o que a gente já comentou, da Roma. O grupo F, Barcelona e Paris Saint-Germain. A dupla tem a companhia de Ajax e Apoel.
Ajax e Apoel, que também farão mata-mata para ver quem vai para a Liga Europa.
Grupo G, Chelsea, Schalke, Sporting e Maribor. O Chelsea do Mourinho, como já foi dito, pegou um grupo completamente 100% acessível, sem grandes dificuldades. E o último grupo, Porto, Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao e Bate. Legal, tá aí. Bate que
não,
sempre
bate
com
vai apanhar,
alto,
né? Você sabe,
sim,
né?
É.
A gente que adora discutir, né, a língua portuguesa, Rodrigo. Apoel, sempre com caixa alta, né?
O que é um erro, né?
E Bate sempre com caixa alta. Eu sempre
não
também.
Não tem nenhum sentido
não
isso.
Não tem nenhum sentido. Mas é assim que são grafados.
Como... Não por mim.
Não por você, que é um editor pra lá de criterioso com sua caps lock. A gente quer dar também parabéns ao mito René Higuita. Quantos anos, Rodrigo Borges?
48 anos.
48 anos, nasceu no famoso... 65? 66. Tá aí, o Higuita teria sido aquela seleção colombiana de 94, a mais carismática da história das Copas. Carismático é quase um eufemismo pra fanfarrona que não faz nada.
Carismático foi o duelo Colômbia e Camarões na Copa de 90. Esse sim, os dois times e tal.
Sim, mas...
Agora, em 94, eu não sei se tinha.
Eu acho que era um punhado de jogadores muito carismáticos, formavam um time carismático e simpático. Valderrama, Higuita, Rincón.
Mas o resultado foi tão ruim que...
O carisma independe se você é bom ou ruim,
não,
se
não,
o resultado...
Não. Eu acho que...
Não. A seleção brasileira de 2002, nota de 0 a 10 pro carisma daquela seleção.
Não, nota 1,5. Não tinha muito carisma.
Esse é meu ponto.
Não, mas eu digo, por exemplo, Camarões de 90, carisma puro. Chegou às quartas de final, teve um resultado marcante para uma seleção.
Então, mas carismático era o Milá.
Não, acho que a seleção inteira, como um todo.
City... Do goleiro ao ponto esquerda, Camarões já...
Não, eu vou ficar te devendo a escalação de Camarões de 90.
Carisma, do grego carisma. Autoridade de um chefe fundado em certos dons sobrenaturais. Grande prestígio de uma personalidade excepcional, ascendente que exerce sobre outrem. Conjunto dos dons espirituais extraordinários, outorgados por Deus... a indivíduos ou grupos. Acho que se encaixa mais a segunda classificação aqui, de acordo com o dicionário de carisma. E Bruno Winkler...
Rodrigo Borges, você me desafiou, não desafiou?
Desafiei. O que você vai fazer Borges com esse livro na mão?
O esgrimista
Vamos
da notícia...
Vamos escalar o Camarões que bateu a Argentina na abertura da Copa de 90.
No livro O Mundo das Copas. Vamos em diante.
Kono, Tatal, Massim, Ebleu, Kunde e Nidip.
Você vê a fluência, né?
É impressionante. Kana,
Biiki, Mibó, Mifed. Makanaki, Omambiiki. O técnico era Valeri Neponiati.
Esse time é o quê mesmo na discussão anterior? Esse é o que tem carisma.
Isso.
Seleção de Camarões de 90.
Que coisa, hein?
Aliás, Milano não foi titular em nenhum jogo daquela seleção.
Sensacional.
Ele já tinha 38 anos já em 90.
Leandro e a mim...
Aí, você tá cravando que ele tinha 38?
Ele não tinha 42.
Diziam os documentos que ele tinha 38.
Ah, bom. Agora eu fiquei falando não, não. Que eu falei besteira.
Supostamente sim. Supostamente. E aí em 94 ele fez aquele gol aos 42 anos.
O Taribo Oeste jogou Copas achando que tinha idade e depois descobriu-se que não era bem assim. Lembram dele? Taribo Oeste com aquele...
Grande craque. Jogou na Inter. Fez muitas cagadas, claro.
E quem jogava o PlayStation 1, né? Os primeiros 20 dinheiros que você ganhava... Compra um atacante por 18, já guarda 2 para comprar o Taribo Oeste na segunda rodada, porque a zaga do time lá no Master League era uma piada. E aí o Taribo Oeste já acertava a defesa. Ô, Rodrigo Borges.
Pois não.
Música é com o senhor. A
não,
gente...
não. Hoje, durante as discussões do roteiro, o senhor disse que ia me confrontar.
Ah, eu gostei do não, não, não. A gente tá, né, com essa...
Não, não,
com essa...
não, não, não.
Gostei do não, não, não. De Bruno Winkler. Eu te confronto? Não, jamais te confrontaria. Eu só quero saber a quantas anda a arrecadação pela campanha do balde de gelo na cabeça, essa coisa que foi tão debatida na semana passada.
Eu posso lhe dizer que já foi arrecadado mais de 90 milhões de dólares. Mais de 90 milhões. O Boston Globe tem uma matéria muito interessante para quem quiser ler sobre o assunto, e não sobre, não exatamente sobre o balde de gelo, mas sobre a... ALS, que é a entidade principal que pesquisa a doença, eles investem anualmente 59% do valor que recebem em pesquisa para a cura da doença. E graças a isso, eles já descobriram o gene que sofre uma mutação e provoca a doença. 59% é muito alto. Segundo o Boston Globe, a principal entidade de pesquisa de câncer nos Estados Unidos investe 29% do que recebe em pesquisa. Então, acho que eu dei um bom relato, um bom panorama do que está se passando a respeito, né?
Estudou direitinho.
Para mais informação, bostonglobe.com.
As pessoas estão tratando isso como essa palhaçada de internet, mas muito diferente de Harlem Shake, por exemplo, esse tem um propósito, é bacana.
Ah, essa palhaçada de internet, ainda que seja diferente.
Gerou 90 milhões de dólares para pesquisa de uma doença rara.
A gente está falando de uma doença que pouquíssima gente sabia que existia, né?
Um em cada 10 mil americanos desenvolve essa doença.
E a gente não tem essa parcela em relação ao Brasil, imagino.
Não,
porque
não que eu tenha achado.
Porque é algo global. Eu vou mandar aqui um e-mail para o Boston Globe Brasil, ver se o pessoal tem alguma noção da pesquisa setorizada. Mas é isso aí. Baldes na cabeça, ajudando uma pesquisa séria e médica. Da onde vem a música, Rodrigo Borges, para a gente virar a chave aqui do nosso primeiro bloco?
A primeira música é a BBC, a rádio tem... São várias rádios BBC, BBC 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 6 é alternativa, a 2 é de rock. Eles fizeram uma pesquisa sobre os melhores riffs de guitarra de todos os tempos, e ganhou Whole Lotta Love do Led Zeppelin, o que eu discordo totalmente, mas...
Qual que é o maior riff de todos os tempos?
Pra mim, Smoke and the Water, do Deep Purple.
E pra você, Leandro, e a mim?
A risada denuncia.
Eu não faço a menor ideia.
Leandro e a mim.
Você sabe que eu ia até pôr em discussão isso no roteiro, mas aí eu imaginei que ia virar piada, ninguém ia falar nada, eu deixei só pra música.
Então mesmo. A gente vai com aquela que a BBC Two escolheu como a música com o maior riff. Quem somos nós, né? Eu e Leandro e a mim. A famigerada retaguarda da Central 3 para discordar de tamanho veículo de comunicação. A gente vai ouvir e volta em um minuto e meio. A música entrou, segundo o Leandro e a mim, numa zona do agrião, né? Ela já tá...
A frase do Leandro e a mim foi, não vai dar em nada essa música.
Não vai dar
música.
Em nada, eu usei o agrião,
agora,
né?
Eu quero
com
ver
todo respeito ao agrião, que é uma delícia agrião, né?
Agrião é bom, misturado com rúcula.
Por que excelente. Zona do agrião, hein, Rodrigo Borges?
Porque o agrião, ele dá em pedaços muito particulares de terra.
O que, que é um pedaço particular? É assim, não tem nada, é onde... aí tem um pedacinho de agrião.
Exato. Particular ali.
Onde é nasce o agrião, não nasce outra verdura.
Entendi. Que coisa, hein? É cultura pura o esporte fino.
Isso é uma tremenda mentira. Eu inventei isso aqui.
Eu achei que você estava cultivando agrião no quintal de casa, não?
Hein? A zona do agrião, né?
A minha mãe, eu estive com ela na semana passada, quando ouvindo o programa.
Ela conhece a zona do agrião.
Não, não. Eu queria falar só sobre o intervalo entre um bloco e outro do podcast. Minha mãe perguntou, o que vocês fazem quando tá tocando música?
Dançam.
Aí eu falo assim, não, a gente fica batendo papo, falando, e essa música? Pô, e hoje foi isso, assim, falamos que a música do Led Zeppelin, Roller Love, não ia dar em nada. E aí é isso. Mãe, é isso aí que a gente faz.
Hoje o Led Zeppelin foi difamado, mas no intervalo. Murilo, com toda razão, disse, Roller Love não é nem o melhor riff do Led Zeppelin.
Pra mim é Cashmere.
Que coisa.
O rock and roll.
Que coisa.
É uma cultura boa discussão, pura. Uma boa discussão.
Fomos de agrião ao maior riff da história do Led Zeppelin. Para falar agora do tema principal desse Sport Fino, edição de número 16, que vai tratar dos estilos de futebol.
Ou não.
Ou para alguns, os futeboys, né? Pá, é uma expressão sensacional. E aí, Rodrigo Borges, como anda o futebol brasileiro? Ao que remete a sua imaginação e a sua memória afetiva quando se fala dos estilos das regiões do Brasil em se jogar futebol?
A questão é se isso ainda existe, né? A gente teve uma discussão essa semana no Esporte Fino, se ainda existe o estilo gaúcho de jogar futebol, o estilo carioca, o estilo nordestino, o estilo paulista, e mais ou menos um consenso de que isso não existe mais.
O debate é, pô, mais um técnico gaúcho na seleção, isso é a escola gaúcha na seleção, mas não tem isso mais. Os técnicos, hoje, eles vêm em todos os jogos, treinam times de outros estados. Antigamente, sim, com a dificuldade de se ver jogos de outra região, cada estado desenvolvia um tipo, um estilo de jogo, pela geografia, os gaúchos mais próximos lá do Uruguai, com a Argentina, tem um estilo mais parecido, e aí foi cultivado isso ao longo dos anos. Só que hoje, com todo mundo vendo jogos e estudando e analisando outras, eu acho que diminuiu bastante isso. Até os cariocas, paulistas, times do Nordeste, não tem mais essa a característica, cada um com o seu estilo, não tem mais isso, eu acho. Vocês concordam?
E aí, mano? Eu acredito que sim. E não somente um estilo de nacional, como internacional também. Como, italiano só joga na retranca, os times africanos só correm.
Irresponsáveis. Os asiáticos são velozes.
Então, aí tá... eu nunca achei time asiático veloz. Nunca. Seleção, nem... Tá, beleza, aqui. Agora que a gente começou a assistir mais... O mundo começou a assistir mais a J-League por causa da ESPN. Mas... Seleções asiáticas rápidas eu nunca achei. Uhum. Pra mim eram falsos lentos, como o Ganso.
Que é um mas tipo... o Ganso não é um falso lento. O Ganso
é um lento 100%.
Somos todos Ganso.
É um lento lento.
Tá. Esse programa defende Ganso. Institucionalmente, é voto aberto.
É mesmo?
É mesmo.
E eu acho isso, não só nacional como internacional.
Assim, a gente também começou a ver mais jogos internacionais com a avanço tecnológico, então... observando mais, testando os técnicos mesmo, observando outros times, adotando práticas de outros lugares, por conhecer mais hoje, então cada região não tem mais essa característica própria, o estilo próprio.
Mas acho também que o intercâmbio, não só o fato de poder assistir outros lugares, mas a minha sensação é que antes, os times gaúchos, claro, existia paulista, carioca, que jogava no Rio Grande do Sul, mas havia uma maioria de gaúchos jogando no Grêmio e no Inter, uma maioria de mineiros jogando no Cruzeiro e no Atlético.
Basta lembrar dos craques do passado, por exemplo, Tostão no Cruzeiro. Ele não saía do Cruzeiro, era mineiro do Cruzeiro. tinha no Rio, os ídolos eram todos cariocas. Aqui, todos paulistas. Não tinha esse intercâmbio mesmo de jogador.
No Grêmio,
né?
E no Inter, no máximo, eram argentinos e uruguaios. Isso. Também, porque é da região.
Sim, sim, que era mais fácil mesmo para observar, para contratar, para viajar, para levar para um time ou outro. Então...
De toda forma, os campeonatos estaduais, imagino que ainda conservam uma característica, principalmente pelos times do interior, né? Sim. O campeonato gaúcho é bastante diferente do campeonato pernambucano. O jeitão do jogo mesmo, a forma com que os times pequenos enfrentam os grandes, por exemplo, e até a característica climática que acaba refletindo em gramado, em ritmo de jogo, né? É só lembrar uma rodada de carnaval no Campeonato Carioca, por exemplo, aquilo é inigualável, né? Por mais que o Maracanã, por exemplo, tenha sido encurtado ali em 15%, né? O estádio já não tem mais aquela imensidão, o que torna o jogo um pouco mais rápido, e esses gramados pós-FIFA são mais rápidos também, o jogo no Campeonato Carioca ainda é mais lento. Agora, quando eles se encontram em Campeonato Brasileiro e em Copa do Brasil, acho que o fato de os times, desde a abertura do mercado, os clubes não terem mais coesão nos seus elencos, não terem mais sequência nos seus elencos, faz com que seja tudo meio que a mesma coisa, né? A gente viu agora as aberturas de mercado na Copa do Mundo, por exemplo, os times vão formando catados com os jogadores que não servem para os próprios times ali, né? Os reforços de Criciúma, de Náutico, são os caras do Palmeiras e do Vasco, e vai dando tudo na mesma, né? Não tem muito critério para contratação.
Não tem uma característica própria, não tem critério de contratação. Vi de
Gilson Klein indicando Bruno César pro Bahia, né? Que é mais ou menos isso. Agora, antigamente tinha mais, de fato, né?
Não, os times do interior, hoje, eles montam, você tava falando, os times para uma... Três meses, quatro meses. Isso falando dos times que não disputam divisões nacionais. Jogam só o Paulistão, só o Gaúcho. E esses times, por exemplo, no Gaúcho, que só disputa, tem a tendência de terem uma a característica mais antiga do jogadores
então, mas
da região.
Acho que tem a ver,
e
inclusive, os times do interior do Rio Grande do Sul. Imagino que seja uma maioria de gaúchos ali.
Sim.
Jogando. Então, volta-se um pouco no tempo ao que...
É porque eles não têm muita condição mesmo de buscar jogadores mais caros de outros clubes. E aí vão garimpando a moda antiga mesmo para montarem uns elencos para jogar 3, 4 meses.
E assim surgiram Mano Menezes, Filipão.
Esses aí.
A chegada do Filipão ao Palmeiras é bastante simbólica nos anos 90. O Palmeiras... Se o Santos tem uma característica de jovens jogadores, atacantes, né? Vide Pelé, Robinho, Neymar, o Palmeiras tinha uma característica da academia, de supostamente a torcida exigir um time técnico, ter apreço por times técnicos. Hoje isso está mais misturado, porque os times variam muito, mas... da mesma forma que o Corinthians tinha aquela coisa do gol do Paulista de 77, de que se o jogador se entregar, ele já basta para o torcedor corintiano. E aí chega o Felipão, com a mesma Parmalat que o Luxemburgo montou um time em 96, ele traz em 98 Arce Rivarola, Darcy, tenta o Jardel, vem o Oséias, enfim... Muda completamente o jeitão do time. O Palmeiras tinha dinheiro para continuar tentando montar times técnicos, mas aí você pega a diferença da forma do Luxemburgo ver futebol para a forma do Felipão ver futebol.
Eles são da época que os times que eles jogavam, que eles conheciam, eram próprios da região de onde eles vieram. Eles mantiveram essa mentalidade. O Felipão até hoje joga do mesmo jeito que monta um time com centroavante. Vem na Copa, ele montou um time
Montou um Grêmio de 95.
Bota o Fred lá, é o meu Jardel, bota dois caras correndo lá, o Paulo Nunes e o Elbernace lá, não sei. E aí ele tem a mesma concepção de jogo, porque isso veio da base dele lá atrás, quando ele começou a ser técnico.
Eu não sei agora no exterior, mas no Brasil acho que tem muito isso, né? Os times jogam de acordo com a característica do técnico e não o contrário.
Você citou o exterior, eu queria adicionar a discussão. bim, a ideia de que... vou usar como exemplo o livro A Dança dos Deuses, do Hilário Franco Júnior, que ele sustenta...
Leandro e a mim entra para dar aquele toque de intelectualidade.
É um programa. Absurdo.
Né? É um momento folha seca que eu tento... ele sustenta a tese de que não é um acaso que a Holanda, por exemplo, que é um país mais liberal, jogue no 4-3-3, não é um acaso que a Suíça, um país com uma ideia de defesa de fronteiras e de segurança financeira, seja um time, uma seleção bastante postada na defesa, a eficácia conceitual do futebol da Alemanha.
A característica da sociedade,
Define do país, define o futebol. E o mesmo acontece no Brasil, na Argentina. Vocês concordam com isso?
Sensacional, quero ler esse livro.
Esse é o livraço. Top 5 aí, livros já escritos sobre futebol brasileiro. E completando, o professor Marcos Alvito, lá da Federal Fluminense, que é um dos fundadores da Associação Nacional dos Torcedores, é um cara que também tem muito trabalho acadêmico em relação ao futebol. Ele foi ao programa do Mário Sérgio Conte recentemente e disse exatamente isso. Na visão dele, a concepção do argentino para tratar a Copa do Mundo faz com que seja aceitável o Messi ter um jogo muito mais coletivo, enquanto o Brasil coloca toda a carga nas costas do Neymar. Porque no Brasil ainda há uma perspectiva de que o craque tem que decidir na Copa do Mundo. Pô, se o cara ganha dinheiro pra caramba, se o cara é o Neymar, apertou, toca pro cara. Se não for ele, quem vai ser? Enquanto o argentino usou um Messi que vinha buscar a bola no volante, distribuía o jogo, passava pra receber lá na frente. E tem um certo sentido, se for analisar a atuação dos dois na Copa, enquanto o Neymar recebe a bola sempre pra ir no um contra um, e por isso sofreu falta a rodo na Copa do Mundo, o Messi já foi um jogador de uma engrenagem muito mais preparada na Argentina, pode ter a ver com com a sensibilidade, o senso coletivo do argentino.
Depois da final, o Sabella foi perguntado sobre o desempenho do Messi na Copa, né? E ele fez um discurso, assim, agradecido, porque ele falou, o Messi não foi o Messi que vocês estão acostumados a ver.
Se sacrificou em nome
ele
da seleção.
Ele se sacrificou, talvez se ele tivesse sido o Messi do Barcelona, que todo mundo se encantou de ver, a Argentina não tivesse chegado na final. Porque ele ia ser talvez um jogador a menos pro estilo de jogo que a gente poderia fazer para chegar até aqui.
Se ele ficasse na ponta igual o Oscar ficou, não ia receber uma bola igual o Oscar não recebeu.
Eu quero fazer uma pergunta. Eu cresci jogando Managers. Na minha concepção, para ajudar o amigo ouvinte, você tem quantos anos?
Eu tenho 23.
Nasceu ontem.
Basicamente.
Nasceu nos anos 90, cara.
E assim, na minha cabeça era... esse negócio, você acabou de falar sobre técnicos... implementam seus estilos de jogos preferidos no clube, que vai acontecer com a Juventus, mas é outro assunto. Eu não sei se o melhor seria... Eu acho que o Ajax tem que ser escalado no 4-3-3, ou se o Ajax precisa ser escalado conforme os jogadores que tem. Ah, não, se tem, sei lá, 4 ótimos meio-campistas, vamos colocar mais um atrás e forma-se um 4-4-2.
Se o estilo de um time tem
que ser definido por...
Tem que superar o que o elenco oferece.
Exatamente,
O elenco tem que se adaptar a um esquema...
Se o elenco tem que se adaptar ao esquema ou se o esquema tem que se adaptar ao elenco.
Tem técnico que prefere... Vai com um esquema, não muda e acha que tem que jogar assim e tenta adaptar os jogadores que tem, mas eu... Isso aí
eu acho que todos esses assuntos que a gente está falando estão meio interligados. Por exemplo, para pegar um exemplo que é bem clássico, o Corinthians. O Corinthians, eu cresci ouvindo que o Corinthians era o time da raça e que tudo para o Corinthians era mais difícil. Isso foi verdade.
Mas né?
Isso foi verdade durante muito tempo. Agora vamos pegar ali o Corinthians do fim dos anos 90. Foi difícil com Rincón, Ricardinho, Marcelinho? Não foi difícil.
Dois brasileiros.
Foi um futebol bonito e não foi difícil. E
nenhum corintiano ficou bravo.
Falou, pô, estão jogando bonito.
Ah, pô, fechou.
Eu quero raça. Saudade. O Corinthians que ganhou a Libertadores, invicto. Tudo bem, teve ali momentos contra o Vasco e tal, mas foi um sofrimento aquela Libertadores.
Foi.
A final foi tranquilíssima.
A Libertadores do Corinthians foi bem... na contramão do que se esperava que fosse a Libertadores do Corinthians.
Exato. esperava-se que um dia o Corinthians ganhasse a Libertadores sofrendo.
Da forma corintiana, virando. E não foi.
Não foi.
O próprio gol do fim da fila em 77, né? Os jogadores ficam chutando, escolhendo quem vai fazer o gol, né? Não tem esse
bate
drama,
volta,
essa,
bate volta.
Essa, desse drama todo, né?
É, mas eu acho que mais claramente a partir ali do fim dos anos 90 que deixou de ser assim. E é engraçado que até hoje às vezes se repete isso. Não, o Corinthians é mais difícil, o Corinthians é o time da raça. Sim, pode ter raça. Tem jogador que vira ídolo por causa da raça. Nenhuma técnica é raça. Agora, isso se dissolveu um pouco, se diluiu, porque outros jogadores passam pelo time. E antigamente os jogadores ficavam muito tempo num time. Então, o Corinthians joga daquele jeito porque tem jogadores ali que ficaram 4, 5 anos no time. Hoje,
a rotatividade do elenco é muito grande.
É, a gente vai cair no centro da questão, que é a abertura do mercado. Não tem...
globalização, é tudo isso.
O próprio êxodo de jogadores, né? Enquanto você monta times, o teu rival vende um jogador para a Arábia e você reforça o teu time no ano que vem com esse cara voltando da Arábia. Os jogadores estão perdendo a característica, né?
Além de tudo... Você perde um jogador da Arábia, aí você vai buscar um colombiano.
Não, é isso.
Então, você não tem mais como...
E a própria padronização do jogo, esteticamente, né? O jogo cada vez mais, mais parecido globalmente em termos estéticos, os jogadores cada vez mais reproduzindo uma forma de jogar. E isso, no futebol de seleções, fica escancarado. É isso mesmo, né? O Japão não corre mais que a Nigéria na Copa, e a Nigéria não é mais irresponsável que o Chile e todos aqueles clichês. Uma coisa era você ir para a Olimpíada de 96 e não saber quem era o Canu, né, quem eram os caras. Agora, a Costa do Marfim, a Inglaterra, jogam o mesmo futebol, sabe? Padronização...
Voltando, a Costa Rica esse ano na Copa, ninguém esperava nada. E jogou um futebol super... no moderno, eliminou campeões mundiais e...
Não, é que as primeiras seleções africanas, Camarões é um exemplo disso.
Sim.
Camarões naquele jogo com a Inglaterra, só atacava, não tinha defesa. Se tivesse um mínimo cuidado com a defesa, tinha eliminado a Inglaterra naquele jogo.
Uhum.
E aí, vê-se aquele jogo, talvez a Nigéria de 94, e aí é como se não tivesse mudado. Mudou. Os jogadores, os times, eles...
A Copa de 4 em 4 anos, com seleções que ninguém vê entre as Copas, faz com que a impressão que fique por muito tempo, mais de uma Copa até, é daquela deixada no Mundial.
É.
A Camarões jogou em 90, passou 4 anos, passou 8 anos...
Na verdade, é possível ver, né? Mas, por exemplo, especialmente as seleções africanas, você tem ali... na média, 1, 2 jogadores bons que jogam no Manchester, no Chelsea, em times bem grandes. E o resto ali são jogadores, na África especialmente, times medianos da França.
Sim.
Joga no Lille, joga... Então, não se vê esse jogador. E aí, quando chega, o jogador é bom, né? É isso. Obrigado.
Gostei do fim da sua exploração.
Falando que o futebol mudou, hoje o presidente do Bragantino deu uma declaração dizendo que o Bragantino não tem nenhum guerreiro, não tem nenhum lodeiro e conseguiu fazer uma boa partida contra o Corinthians. E que ele culpou, entre aspas, fazendo aspas aqui com a mão, ele culpou essa migração de jogadores. Dizendo que o futebol paulista, do interior paulista, revelou Roberto Carlos, revelou Luizão, revelou Rivaldo há 20 anos. Então ele deu, acho que tem uma defasagem de tempo aí, um período que ele perdeu.
Ele disse que esses caras são as revelações. Não tem revelação do interior paulista, grandes jogadores nos últimos, sei lá, 5 anos. Pensa um jogador que saiu do interior paulista, do nível de um Roberto Carlos, de um...
Até porque tem muito caso que os times grandes da capital ou o Santos vai buscar já na base e aí o jogador é revelado já direto pelo time grande.
E até porque é de novo cair no mercado, né? O Paulinho jogava na Bulgária com 21 anos, né? Se o cara tem a Bulgária, ele não precisa mais do Bragantino, né? Tem meio que isso também, até porque as condições que esses clubes dão são péssimas. E aí vai ter esses Rodrigo Possebon da vida, esses caras
mas
que vão
casos,
se formar na Europa mesmo.
Casos um pouco mais recentes são Delano, que foi da Inter de Limeira para o Santos, e o próprio Lucas Lima, também da Inter de Limeira.
Que tá bem no Cruzeiro, né?
No Cruzeiro? Não, Lucas Lima, Lucas, do Santos agora.
Do Cruzeiro é Lucas Silva.
Isso.
De onde que veio o Lucas Silva?
Talvez do Cruzeiro.
Tá bom.
Eu acho que seguem revelando.
Acho que
seguem revelando. A diferença é que a entrada e saída de jogadores é uma coisa retardada hoje em dia. O Palmeiras contrata, sem ter que pesquisar, eu chutaria que 10 jogadores do interior por ano, assim. Palmeiras, nos últimos 5 anos, passaram 6, 7 caras do Oeste, uns 2, 3 caras da Penapolense, vão passando.
De baseada no Bragantino, o Corinthians contratou vários, desde 2007.
Mas aí é aquela conexão sinistra Bragantino-Corinthians-West Ham, assim, né, que se consolida no mercado
negro. A relação do Chedi com essa diretoria do Corinthians é muito próxima. Então, aí veio, nessa leva veio muita gente que a gente esquece, mas vieram Paulinho, veio Romarinho, que não é lá essas coisas, mas foi relevante na história. E o Corinthians buscou o Ralf no Barueri também.
Não é lá essas coisas, mas foi relevante na história. Eu fiquei pensando na história do mundo, assim. Pensando
em Grécia
Antiga.
Só que o Romarinho fez 58 gols no
Palmeiras. Não, civilização... ele fez aquele gol na Bomboneira lá, que não dá pra...
Civilização chinesa. Fiquei pensando o Romarinho na história do mundo, assim, né?
Na história do clube. Eu achei que tava implícita na frase. Desculpa.
Sem senhor. Constantinopla.
Na próxima vez eu serei mais explícito.
O êxodo dos hebreus, né? Imagina Romarinho perto desses caras na formação social.
Eu sinto o bandão de cotovelo de vocês, palestrinos.
Sensacional. Vamos falar um pouco de campeonato italiano, aproveitando aqui o Murilo, que acompanha de muito perto a Juventus. E aí, Murilo, a impressão geral, digamos, de quem acompanha o campeonato italiano como Calcio. Acompanha os outros...
Que começa esse fim de semana.
Enfim, para quem não acompanha exatamente de muito perto, a impressão geral é que caiu muito o nível, que caiu a atratividade. Hoje a gente teve um sorteio de Champions League sem o Milan. E aí, caiu mesmo? Caiu por quê?
Caiu muito. Sorteio, muito. Só para completar, sorteio de Champions sem o Milan... E sem nenhum italiano no pote principal de time, sem nenhum italiano cabeça de chave. E são dois italianos, são
dois,
só, né?
Dois. O Napoli caiu na...
Caiu contra o Atlético Bilbao.
Caiu muito. Primeiro, falando da Champions League, ainda bem que existem 10 mil pontos de diferença entre o coeficiente italiano da Rússia. Então acho que em uns 5 anos ainda dá para manter duas vagas direto para Champions e uma para o playoff. Acho que tá...
Mas Portugal já passou, né?
Já passou.
Pra quem não sabe, esse coeficiente é o que define quantos times têm vaga direta na Champions e quantos vão pro mata-mata.
A Alemanha tava atrás da Itália há uns 4, 5 anos, mais ou menos.
Se não me engano, acho que é Espanha, Inglaterra, Alemanha, Portugal e Itália.
Isso.
E depois Rússia e França.
Então, a Alemanha tava atrás da Itália há uns 3, 4 anos atrás, passou e passou agora de rodo, assim, deixou pra trás.
Alemanha, Espanha e Inglaterra classificam 3 direto e 1 pro mata-mata.
É, né? Isso.
E aí Portugal e Itália são dois
diretos
e mais um,
é isso.
E muito se... O futebol italiano caiu muito, por vários motivos, lógico. Êxodo dos jogadores, mas, assim, recentemente, a economia da Itália... A Itália passa por um processo econômico lascado de perder dinheiro e tal. Estruturação dos clubes... Ninguém quer mais ir, mas... Existem outros lugares que você pode jogar futebol e ser melhor aproveitado profissionalmente do que na Itália. Você vai pra Itália pra jogar no Genoa, que provavelmente vai te emprestar? É meio difícil falar isso. Só que... O que eu vejo é que alguns jogadores ainda... A Itália vive muito de nostalgia, porque alguns jogadores ainda querem jogar na Itália. Eu não consigo entender isso, por exemplo...
É porque os anos 80 e 90...
Sim, com Ronaldo, Zamorano, Salas e grandes jogadores jogando na Itália.
O Milan do início dos anos 90, aquele que dos holandeses, da Inter.
O título do Milan com...
Em 2007?
Em 2000, não. O título do Milan... o título do Milan em 2007. A Itália tava meio que bem, até porque tinha acabado de vencer a Copa, então... Mas ainda trazia. Ainda tinha jogadores de renome no país, como Shevchenko, tinha acabado de sair, mas ia voltar pro Milan. O Kaká, tinha o Seedorf.
O Ibra jogava lá?
Ibra jogava. Muita gente jogava na Itália com nome de peso. Sendo que nome não joga, eu sei que nome não joga, Rodrigo, mas... É... Mas muito se passa pelo processo de reestruturação dos clubes. O valor do campeonato caiu 5 milhões de 2012 a 2013 para 2013 a 2014. Os clubes... A folha salarial dos clubes ultrapassa o valor de direito de televisão que eles recebem. Então... O que você faz? O presidente recém-eleito da federação
é um racista
que ganhou nos bastidores a eleição. Então tá indo de mal a pior e...
Ou seja, é um pouco o Palmeiras, né? Não tem luz no fim do túnel. Os jogadores cada vez menos querem jogar nesse time e não se enxergam. E cada vez o problema é maior.
Acho que a ida do Immobile para o Borussia Dortmund
mostra muita coisa,
emblemático, né? Para essa temporada. Já tem acontecido em outras temporadas transferências desse tipo. O cara apareceu, foi bem na seleção, jogou na Copa do Mundo.
E foi para um time médio da Alemanha. Porque na Alemanha, tirando o Bayern, todo mundo... O único grande da Alemanha é o Bayern.
E se você for olhar a arrecadação dos times, saiu hoje mesmo na Trivela a distribuição de dinheiro dos times alemães. Não é nada de absurdo, não é como na Inglaterra ou na Espanha. É um valor que daria para competir.
Mas por que o Immobile sai do futebol italiano? Completamente em dia.
Exatamente.
Mas isso é interessante, porque o Immobile foi jogar num time que, teoricamente, não vai ganhar nada. Não vai ganhar o campeonato alemão, não vai ganhar a Champions.
Vai brigar
na Copa. Ok, pode ganhar, quem sabe, a Copa da Alemanha. Mas é isso. Optou por ir jogar num time que ele não pode ganhar nada. Ao mesmo tempo, ele poderia ficar na Itália...
E não ganhar nada também.
Não, ele poderia ganhar o campeonato italiano, pelo menos.
Sei lá.
Pelo Torino.
Não.
Você vai sair do Torino, você podia jogar na Roma, na Juventus disputar o título italiano.
Do Torino para a Juventus você não iria, mas como a Juventus ganhar de novo...
O Immobile estava negociado em copropriedade da Juventus com o Torino. A Juventus tentou exercer o direito de compra, mas ele preferiu ir para o Dortmund. Ou seja, ele preferiu jogar no Dortmund do que ser reserva do Llorente, basicamente isso.
Ou seja, mostra que o cara, um dos mais promissores jogadores da Itália hoje, despontou.
Sim.
Preferiu não jogar o campeonato que já foi o maior do mundo para jogar num time que, apesar de disputar a Liga dos Campeões, não vai ser campeão.
Tem uma outra coisa que eu acho bem emblemática sobre a Itália hoje, que é o Fernando Torres. Fernando Torres hoje é uma carcaça morta de urubu no Chelsea.
Olha lá, meu.
No Chelsea ele é uma...
Não fala assim, não. Do Ninho Torres.
Vai bombar no Twitter agora.
O que eu tô dizendo é que é um jogador que no Chelsea não significa...
O pessoal tá em cima aqui já, meu.
No Chelsea ele não significa nada. No Chelsea ele não significa nada. E o Milan tá loucamente atrás dele. Quer muito... O Fernando Torres é capaz de ir, porque...
O Armeiro...
Na verdade, o Milan acho que se... Eu ia falar o Zé Eduardo... Mas o Zé Love, ele não iria pro Milan. Até porque ele já rejeitou, né?
Já rejeitou.
Então acho que não seria o caso, mas... Fala em um atacante que não é tão provido de...
De talento?
É.
Henrique.
Todos eles,
O Henrique seria um bom jogador pro Milan, nesse processo de reestruturação do Milan.
Eu acho que uma coisa que a gente fala muito aqui, que a gente até falou no programa da volta do Robinho... É que os times estão até com perspectivas menores. Isso reflete até na pressão do jogador, né? Tem o caso do Armeiro, por exemplo, que é um cara que não teve equilíbrio emocional para ter uma carreira no Palmeiras, que foi pro banco e chorou e não conseguiu lidar com a pressão mesmo, jogar num time com uma cobrança absurda. E o cara tá no Milan, sabe? Parece que... É claro que imagino que a pressão que o cara sofre no Brasil, às vezes... Vai até pra violência, vai pra agressão de torcedores. Mas me parece que o fato desses caras irem dando certo, esses caras médios, a gente até brincou com o Henrique aí, irem dando certo nesses times, mostra que talvez o nível de cobrança caiu também, né? Não dá pra imaginar o Armeiro jogando num time de primeira linha na Inglaterra, por exemplo.
Não dá. Mas também o Armeiro ele fez boas temporadas jogando pela Udinese. A Udinese é... Um Norwich, da Itália, em suas devidas proporções.
Compare com um time do Brasil.
Palmeiras.
Nossa.
Brincadeira. talvez...
Sei lá, um...
Palmeiras.
Um Figueirense.
Não, acho que um pouquinho assim, maior. Um pouquinho maior.
É.
sei lá,
Atlético Paranaense, Atlético Paranaense foi campeão brasileiro.
Um Goiás.
Então,
Goiás.
É o Udinese que a gente tá falando, né?
É.
Então, mas mesmo a Udinese, o que a gente tem na memória, que é os anos de ouro, o Eldorado do futebol italiano, deu muito tempo
o
atrás.
O Eldorado.
Que a Udinese tinha o Zico. Assim como o Napoli tinha o Maradona, Roma tinha o Falcão, o Milan tinha o Gullit.
É que naquela época ainda tinha a questão do limite de estrangeiros.
E todo mundo tinha um craque pra chamar de seu no meio de campo, os melhores jogadores do mundo estavam lá. Mas se a gente for chato, acordar de mau humor, a gente vai se questionar. O dinheiro que pagava aqueles caras não era um dinheiro muito bem... era uma maneira de conduzir os times que cabia nos anos 80. Hoje não cabe mais, né? O futebol italiano sempre teve dirigentes ligados à mídia, ou ligados a montadoras, ou ligados a organizações paralelas.
Não governamentais.
Que complica, do jeito que o dinheiro corre hoje no futebol, fica um pouco complicado, tem que se reinventar.
Agora, me parece o caso de 2006, que inclusive teve a Juventus na posição central, a Juventus foi rebaixada por causa do escândalo de manipulação de resultado, isso me parece que tirou um pouco de credibilidade do futebol italiano, você acha que não, Murilo?
Não, tirou.
Já era
um futebol em decadência, por quê? No fim da última década, essa conta já não fechava, de gastar demais com uma quantidade de jogadores, e já não fechava a conta, clube devendo. Aliás, uma das coisas que eu acho que, não tirando o foco do Calciopoli, mas falando sobre a Juventus acho que é o clube que conseguiu melhor administrar nos últimos 5 anos as finanças do clube. Ainda bem que a Roma está conseguindo fazer isso agora. O Milan não, o Inter não, mas isso aí não vem ao caso nesse momento. Mas acho que o Calciopoli ferrou de vez o futebol italiano. É isso.
A Inter de Milão goleou hoje, né, aliás.
Então, fortíssimo.
6-0.
Fortíssimo.
Não saberia dizer. O pessoal aqui da Somos Todos do Udinese lembra que o time tem 2 títulos da Série B e 3 da Série C. Mais do que o Goiás, portanto, e exige retaliação de Rodrigo Borges.
Goiás tem 3 títulos da Série B.
E quantos da C?
Da C não sei, porque o Goiás não frequentou muito a Série C, então
pois
continua sendo maior.
Toma essa.
E quantos Udinese títulos Brasil do Campeonato Goiano tem a Udinese?
Nenhum, assim como o Goiás nunca nem jogou uma Intertoto. Campeonato que a Udinese venceu.
Campeonato
no
Intertoto,
ano 2000.
Que saudade da Intertoto.
3 campeões, né? Aquilo lá pra entender nos primórdios de CM 2001.
Explique em 5 segundos a Copa Intertoto.
Cara,
é impossível.
Vai no mata-mata triplo e tem 3 campeões. É. Sensacional, meu.
Agora, a gente tava falando do coeficiente, né? Da Itália, que tá cada vez menor. A Liga Europa, que nunca foi muito bem vista pelos italianos, assim, a Juventus ano passado deu uma certa
bambeada contra o Benfica.
Não, deu uma certa importância porque a final era em Turim, mas esse ano a Liga Europa dá vaga na Liga dos Campeões do ano que vem, e isso pode ser que dê uma motivação extra para os italianos buscarem esse título e pelo menos não diminuir um pouco essa diferença no coeficiente europeu.
O Parma batalhou tanto pra chegar numa sexta posição, pra virar o ano e não pagar as contas que devia e ser eliminado da Liga Europa. Tirar a chance de jogar a Liga Europa.
O Parma foi eliminado porque não pagou.
Não pagou, pela falta de pagamento, e entrou o Torino no pote 3 da Liga Europa. Acho que um outro caso agora que define bastante que a Itália vive num momento econômico e... Caramba. Tá bom, tá legal.
O Parma, então, ele foi... Ele...
Vai jogar a Série A.
É.
Vai jogar a Série A.
Comemorou uma vaga na Sul-Americana deles.
Na Sul-Americana.
e acabou... Aqui não tem isso, né? Os times podem dever que não perdem.
Pode dever muito. Pode dever pra caralho.
É o que o bom senso quer implementar na.
Nesse ponto é um modelo que poderia ser copiado, né?
Na lei de responsabilidade fiscal do esporte.
Se os times. Ih! Eu falei Wii porque a TV tá ligada aqui. Então, desculpa aí, ouvintes. Mas aí a TV tava ligada no jogo do Grêmio e teve briga na arquibancada.
Cenas lamentáveis.
Então, eu só queria fazer um...
Deu três toques para depois.
Um momentinho de dar esperança aqui. Não muito tempo atrás, 14 anos atrás, dois times italianos fizeram a final da Champions League. Não nos esqueçamos que na virada do século, Palmeiras e Vasco tinham times incríveis. E 10 anos depois, os dois já tinham experimentado a segunda divisão. Então, o futebol italiano... também não é um fundo do poço impossível de sair.
É que não tem perspectiva, né?
Exatamente. Mas a perspectiva eu acho que é possível com 3, 4, 5 anos de um bom trabalho você conseguir limpar o que tem de pior e começar a traçar um caminho. Acho que dá.
Então, mas eu não sei, porque ó, dos 20 times da Série A, 16, segundo Adriano Galliani do Milan, 16 votaram a favor do presidente racista. Do corporativismo. 16 pessoas votaram pelo passado. Quem estava contra o Carlo Tavecchio eram a Agnelli, da Juventus, o Albertini, que estava representando a oposição, que ele tava, era o presidente também, e o Tomazzi,
que é da
Associação de Futebolistas da Itália. E parece que a bandeira não foi... Não representada, mas não foi suficiente para Roma, Inter, Nápoles e Milan votarem a favor de um presidente que só pensa nele mesmo. Aliás, tem uma história engraçada do Carlo Tavecchio, que ele está no comando das ligas amadoras da Itália desde 99. E as ligas amadoras da Itália... As ligas amadoras da Itália são um fiasco. Todos os times devem, e os times... entram e declaram falência, não tem dinheiro para pagar a federação para se inscrever no campeonato, declaram falência e vai indo assim, vai rodando.
E esse cara que não consegue comandar o campeonato amador...
Exato, ele vai agora comandar o campeonato inteiro, o futebol inteiro.
Legal.
É legal, né? Tipo, uma perspectiva muito boa para o campeonato que até 10 anos atrás...
Pois é.
Fica a esperança nas palavras de Leandro e a mim, um visionário do otimismo cíclico.
Eu quis fazer o advogado dos anjos.
Sensacional. Leandro e a mim citou Eldorado, característica do lugar que é cheio e dotado de riquezas. É muito boa a definição de Eldorado.
Eldorado é de... parece nome de Faroeste, né? Filme de Faroeste.
Também. O pessoal aqui está querendo saber mais do coeficiente da UEFA. Amanhã, né? Às 9 da manhã, tem um texto do Rodrigo Borges no Sportfino explicando...
Sem dúvida.
Como surgiu, claro. Como fazer as contas. E até uma tática, né? Parecida com aqueles professores de matemática, né? Que tem. Que ficam com aqueles painéis na rua ensinando você novos métodos de fazer conta. O Rodrigo Borges tem um jeito que você calcula facinho, você já descobre se o teu time favorito seja de Luxemburgo, seja de San Marino. Tem chance de ajudar no coeficiente.
Por exemplo, eu vou dar uma pequena demonstração agora. Se você torce para um time de Luxemburgo, a chance dele disputar a próxima Champions League é zero.
Com certeza, é bastante, bastante interessante a sua conta. Últimos minutos de Sport Fino, a gente vai fechar falando do surf. Surf ou surf? No seu manual, Rodrigo Borges?
No Brasil, surf, né?
Aportuguesado.
Com E no fim.
Surfe.
Surfe.
Diz aqui o
surf.
Grande... Ou surf.
Surf.
A bola da vez é o Gabriel Medina, ídolo de Kelly Slater. Cascata, né, Rodrigo Borges?
Até porque ídolo de Kelly Slater você colocou aí por conta, né?
Não, o Kelly Slater
falou, sou fã.
Qual que é a diferença?
Kelly Slater fez um elogio porque ele tá indo muito bem, porque ele é agressivo, porque ele vai muito bem em todo tipo de onda.
É um surfista agressivo, Rodrigo Borges. Desculpa a minha... Ignorância nas praias.
Cada etapa do circuito mundial de surf tem uma característica de onda. Então o Havaí tem aquelas ondas enormes, que você faz tubo, por exemplo.
Sempre achei que todas eram enormes.
Não eram. Por exemplo, se não me engano, na França são ondas menores. No Rio de Janeiro, por exemplo, quando se disputou não lembro se ano passado ou retrasado, eram ondas muito pequenas, não dava
o,
tudo.
O Leandro Yamin, que é um monstro no jacarezinho, no tubarão, disse que certa vez, em férias na França, sentiu que a onda, ele não conseguia embalar.
E eu notei que a escola do surf francês é muito mais cadenciado do que o surf brasileiro, que tem essa característica
ou
mais
seja,
agressiva.
Vocês perguntaram para ficar tirando sarro, só isso.
Rodrigo Borges, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Uma...
Você acha que a pororoca devia entrar no circuito mundial de surf?
Ou seja, vocês só querem tirar um sarro da
verdade. O pessoal de Brasília aqui está dizendo que tem uma militância lá pelo Lago Paranauá, entrar também no circuito mundial. E pelo que eu clico aqui no link deixado por você, Kerry Slater disse sim ser fã. Gabriel Medina já se torna um ídolo, então. Do grande nome do surf
mais
mundial.
Do que, não é, ele não é um ídolo do Kerry Slater, mas o Kerry Slater reconhecendo o talento dele. Agora podemos esperar por uma comoção no Brasil, já que este é o país que idolatra quem ganha e não o esporte.
Ah, o Brasilzão. E temos escolas de surf, pegando o gancho do tema principal?
Tem.
O Gabriel Medina é um surf de...
Não, entendi. Achei que você estava falando de escolinhas de surf.
Não, escolinhas.
Escola
não.
Carioca, escola... paulista de surf. Qual é a diferença entre essas?
Acho que não tem, porque agora tem a globalização, então os gaúchos, eles pegam onda.
É mais fácil viajar para pegar onda em outras praias.
O que eu posso dizer é que a escola paraguaia de surf ela é um pouco limitada.
Concordo com a Bolívia ali.
Senti uma pincelada em Bruno Winkler.
Não, pincelada em mim não tem isso não, cara.
O goiano Bruno Winkler que
Goiás também é difícil pegar onda lá.
É um pouco difícil pegar onda em Goiás. Mais alguma, Rodrigo Borges?
Pra falar sério, vocês vão tirar essa...
Não, não. Magoa.
Jamais sarro, eu respeito
não,
muito...
Não, mas era só o registro do Gabriel Medina.
Parabéns aí, Medina. Importante.
Valeu, Medina.
Faltam 4 etapas e ele tá coisa de 10 mil pontos na frente do segundo, que é o Kelly Slater.
E
cada etapa dá 10 mil pontos.
Ou seja... Ele, desculpa, cada etapa dá 10 mil pontos, ele tem uma vitória na frente.
Ele tem uma vitória na frente.
Se ele ficar em segundo,
provavelmente ele ganhe, mas o retrospecto dele no ano mostra que em nenhuma etapa ele foi muito mal.
Favoritaço.
São 3 títulos e ele tem mais 2 quintos lugares, se não me engano, e 1 terceiro, uma coisa assim.
Bruno Winkler assina o texto que eu já tenho acesso aqui no back-end do Esporte Fino sobre a pontuação do surf, né? Tem muita gente que não sabe, né, como assim 10 mil pontos numa onda, né? Precisa explicar isso também pro leitor Esporte Fino curioso, né, com novos esportes.
Será que já teve uma decisão mundial de surf onde o juiz foi o polêmico, assim, tipo Márcio Rezende de Freitas, assim, puta, o Kelly Slater ganhou esse mundial, mas foi totalmente um erro.
Não teve até porque são vários, né? O surf funciona por nota.
Então,
é tipo ainda assim.
São vários juízes que dão a nota.
Então, ainda assim, alguém pode ter dado uma nota, igual no carnaval, assim.
Eu fico imaginando 10,
7. O cara perdeu na
a
harmonia,
apuração
entendeu?
Do carnaval, né? A turma do Gabriel Medina jogando cadeira ali no Guarujá. Ah, 9,5.
Vocês estão hoje na...
Todo respeito a Gabriel Medina. Aranha, goleiro do Santos, dando entrevista agora. Não, e é sério, ó, os relatos dizem que ele... ouviu xingamentos de macaco e a TV acaba de reproduzir. Nossa, a gente falou do dirigente.
Foi dá pra ver direitinho a torcedora falando macaco.
E o Aranha, em determinado momento do jogo, reclamou de ter sido xingado e agora deve estar falando exatamente disso.
Inclusive foi esse o xingamento utilizado por Tavecchio o comentário racista do Tavecchio falando que os jogadores comiam banana há pouco tempo e agora estão jogando na Lazio.
Que coisa. E se a gente falou que
é um time bastante conhecido também por esse...
Exatamente.
Esse lado. E só para fazer uma comparação, talvez um pouco descabida, mas tem a ver com racismo, o dono do Los Angeles Clippers na NBA perdeu o time. Sim. Por causa de um episódio de racismo. Ele teve que vender o time.
Ele foi expulso da,
foi expulso da liga.
Tomou a multa máxima.
Caso exemplar. Recebeu a multa máxima.
É isso então, senhores. Rodrigo Borges, o senhor dá o seu destaque final e chama a música que vai fechar o programa, por favor, boa noite.
Boa noite, Paulo. Boa noite não, Paulo. Você me induziu ao erro.
Boa vida sempre.
Não é boa noite.
Você imagina o cara ouvindo o Esporte Fino amanhã, meio de meia, assim, ouve um boa noite e dá um parafuso na cabeça, né?
Exatamente.
Bom dia, Rodrigo Borges.
Bom dia, eu queria só dizer os meus pêsames, porque pela morte do bode jogador do Acre, o Paulo, pro amigo e pra amigo ouvinte que não sabe, tem o Acre, é um estado muito caro ao Paulo, que já escreveu um livro chamado O Acre Existe, que eu recomendo, tem à venda nas maiores livrarias do país.
Nas maiores, de tamanho quanto de prestígio.
Exatamente. Afinal, o senhor é um autor reconhecido.
Com certeza.
Mas a sua outra pergunta foi? A música.
Eu pedi pra você puxar a música. Ela tem 4h20, a gente...
Mas a música vai entrar, sim?
Ela já tá entrando,
já entrou.
E os nossos amigos, eles não vão...
Eles vão se despedindo antes do...
Mas a música é Run, 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 do The Velvet Underground. Porque o Sterling Morrison, que é o guitarrista fundador, faria 72 anos hoje, se não tivesse morrido.
Morreu em 95. Grande Sterling. Parente do Sterling? Não. Nada a ver, né? Valeu. Leandríssimo, oi a mim, boa noite. Por hoje é só. Ou por amanhã, né? Vai ter gente ouvindo amanhã, né? Maluco.
Boa noite, da minha parte, tchau.
Bruno Ovinkler, o surfista de Goiânia. Um abraço.
Um abraço, Paulo. Valeu, até a próxima.
E Murilo More, nosso convidado de hoje, jornalista, autor do blog sobre a italiana Juventus. Lá no ESPN FC. Valeu, Murilo.
Valeu, valeu pelo convite, um abraço pra todo mundo e um abraço também pro Del Piero, que resolveu se aventurar agora no Delhi Dynamo, ou Dynamo, e vai enfrentar o Trezeguet, acho que vai ser um grande jogo.
Ah, Del Piero, um abraço.
Meu coração juventino não aguenta.
Aproveitar e mandar um abraço pra Silvio Lancelotti, qual é o nome sem do ele seu nada blog? Seria possível.
Vocês podem acessar o Gazebra, ou a Gazebra, tanto faz, pra mim não, realmente não importa. Contanto que acessem e leiam o conteúdo que está postado lá.
Isso é polêmico, porque eu e Rodrigo Borges temos sérios debates gramaticais aqui.
Não existe.
Existe ser. Sim, existe o Juventus e a Juventus, não existe?
Polêmica. Enfim, sigamos sem saber o melhor artigo para chamar /O Juventus. O programa Esporte Fino volta na semana que vem, toda quinta às 21h, ao vivo, e depois disponível em podcast central3.com.br e esportefino.cartacapital.com.br. Até a semana que vem.
Run, 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 take a day or two. Run, run, run.